Umbral. Era uma manhã de domingo, o dia despertava com um lindo sol de outono. Lucas me acorda e me convida a me desdobrar e segui-lo para juntos escrevermos mais uma obra. Todas as minhas psicografias são feitas em desdobramento. É um tipo de mediunidade, dentre alguns tipos que possuo e que exerço desde menino. Me preparei e, ao seu lado, chegamos a um lugar muito comum em minhas psicografias, o umbral. Mas aquela região era bem diferente. Eu ainda não havia ido àquele lugar. Era manhã também no umbral. Eu pude perceber que o sol tentava furar as densas nuvens daquele terrível lugar. Estávamos em uma trilha, nos dirigindo ao topo de um monte. Lucas caminhava calado e eu permanecia atento a todos os detalhes para relatar nessa mensagem. Foi então que o nosso diálogo começou. Que lugar estranho, Lucas. O que é estranho? Esse lugar se parece muito com os outros lugares que visitei em desdobramento, mas é muito estranho. Vejo que há algumas vilas lá embaixo. Parecem bairros. E vejo aglomerações de espíritos. Parece que é um comício, show, plebiscito, sei lá. Você viu? Há algumas fogueiras acesas e centenas de espíritos escutando um só espírito. Posso ver até um palanque e um homem lá em cima discursando para todos aqueles seguidores. Osmar, não se engane. O umbral é muito semelhante a diversos lugares terrenos. Há líderes, governantes, assembleias de liderança e muito mais. É organizado. E a disputa por territórios é comum no sombrio umbral. É um lugar escuro, como você pode ver. O umbral é denso, de pouca luminosidade, região em que chove todos os dias. A vegetação é rasteira e sem vida. As árvores são retorcidas e sem folhas. A chuva é companheira inseparável do dia. Todos os dias são assim, sombrios, frios e chuvosos. Como nos outros livros, não é, Lucas? Sim, você tem retratado muito bem o que vê por aqui. Olhe, Lucas, tem uma pessoa no alto do monte, lá na frente. Estou vendo. E é a história dele que iremos contar. Estranho. O que é estranho? Ele está de roupa preta. Roupa preta? Sim, ele está todo vestido de preto e usa uma capa que lhe cobre todo o corpo. Olhe, ela revoa ao vento. Ele é um poderoso obsessor, Osmar. Meu Deus! O que Deus tem a ver com isso? É só uma expressão de medo, Lucas. Não tema, estou ao seu lado. Sim, tenho certeza, nada me acontecerá. Fique sossegado. Qual é o nome dele, Lucas? Virgílio. Você pode me falar um pouco sobre ele? No decorrer dessa história, você vai conhecê-lo melhor. Certo. Venha, Osmar. Vamos nos aproximar. Virgílio estava de pé no alto do monte, olhando para as vilas e aglomerações a seus pés. Ele observa a multidão de espíritos alienados aos pregadores que falavam daquele palanque. Havia um vento úmido soprando, o que esfriava o ambiente sombrio. O sol teimava em aparecer dentre as densas nuvens do lugar, mas pouco adiantava. Ele usava uma capa preta que lhe cobria todo o corpo, como disse antes. Eu pude ver que ele segurava uma bengala também preta. Virgílio parecia que estava pensando ou meditando. O silêncio só era interrompido pelo barulho do vento, que uivava como se anunciasse uma tempestade, e os ecos dos gritos daqueles que saudavam a palestra lá embaixo. Esse lugar tem nome, Lucas? Perguntei. Sim, é chamado de Montanha. É o lugar mais alto do umbral. Continuamos nossa caminhada. Estávamos a uns 100 metros do encontro. Foi quando Lucas começou a me falar um pouco mais sobre o nosso ilustre personagem. Osmar, Virgílio é um líder aqui e tem muitos seguidores. Ele lidera uma das mais temidas falanges dos obsessores que trabalham com vocês encarnados. Todos os seus soldados, como assim ele os chama, vestem essa capa preta. Que coisa horrorosa, Lucas! E como ele conseguiu todos esses seguidores? O umbral é como uma cidade terrena, onde líderes, governantes e chefes deliberam sobre os demais que vivem nesse lugar. Mas você ficará muito surpreso após conhecer o trabalho de Virgílio e seus soldados. O tipo de obsessor que ele é. Eu vejo que você está muito curioso. Sim, Lucas. Na verdade, eu estou com um pouco de medo. Esse lugar me assusta. Não fique, confie. Fui eu quem te trouxe até aqui, portanto, fique em paz. Sim, eu confio. Lucas, me perdoe, mas minhas dúvidas certamente são as dos meus ouvintes. Sim, Osmar, o que quer saber? Tudo. Como assim, líderes? Osmar, Umbral é uma cidade como todas as cidades que existem na Terra. Aqui tudo o que vocês experimentaram na vida terrena é possível. Aliás, em todos os planos da criação, tudo é possível. O umbral é plasmado pelas mentes humanas. Esse lugar só existe porque vocês o criaram. É bom sempre lembrar que nós, os espíritos, somos co-criadores com o Pai. Todos os nossos desejos e vontades criadas em nosso subconsciente tornam-se realidade na vida após a vida. Só depende de você tudo o que pode lhe acontecer e tudo o que o cerca. Lembre-se, você é um pequeno Deus em treinamento. Nossa, pensei. Lucas prosseguiu. Espíritos milenares que vivem nessa região e que não querem se libertar dela adquirem poderes sobre outros espíritos, principalmente sobre os ignorantes, aqueles que não adquiriram ainda algum intelecto. É como na Terra, que há os mais sábios desfrutando dos mais humildes de sabedoria e usam dessa ignorância para satisfazer seus mais íntimos desejos. Pode me explicar melhor, Lucas? Sim, claro que sim. Vamos lá. Na Terra existem espíritos mal encarnados, espíritos sábios que têm poder sobre os mais humildes, não é assim? Espíritos que já adquiriram um certo intelecto e que se valem de seus conhecimentos para dominar outros seres. Esquecem-se que deveriam estar auxiliando o Criador com suas criaturas. Sim, infelizmente é o que mais vemos. Pois bem, aqui como na Terra, espíritos espertos usam de sua sabedoria para iludir e enganar aqueles que ainda não compreendem o que são. Na verdade, todo espírito que chega aqui tem a consciência da eternidade e, tendo essa consciência, decide por viver assim. Mas não se preocupa em expressar aquilo que aprendeu de bom na encarnação e deixa-se levar pelas mentes sábias desse lugar. Meu Deus! Osmar, o que mais um bêbado quer? Bebida. O que mais um drogado quer? Droga. No plano terreno também é assim? Sim, existem milhares de pessoas viciadas que não querem e não conseguem deixar o vício. Fazem qualquer coisa por uma dose. Aqui não é diferente, Osmar. Mas se já se compreendem como espíritos eternos, por que não deixam esses vícios? O vício vem com a gente? Sim, o perispírito é cópia fiel do espírito. Assim, se perdes uma perna, chegas aqui sem ela, não é assim? Sim, por isso escrevemos tanto sobre refazimento perispiritual, sobre os hospitais espirituais que se dedicam ao refazimento de conscientização e cura. Pois bem, aqui no umbral também existem clínicas de desintoxicação, mas eles não querem se desintoxicar. Esses espíritos querem viver assim. Aqueles que se arrependem e pedem ajuda, como você mesmo relatou, são levados a hospitais espirituais capacitados para o processo de desintoxicação e assim recomeçam. Depois são levados para a conscientização e, a partir daí, decidem o que é melhor para eles. Isso você tem retratado com fidelidade em suas psicografias. Você sabe disso, não é? Sim, Lucas, já escrevemos muito sobre isso. A Nina me mostrou como todo esse processo se dá nas mensagens edificadoras que ela traz em seus livros. E pode o espírito viver aqui assim, livremente, sem ser punido, Lucas? És livre, lembra? Esquece essa história de punição. Já estás na condição de te enxergar como espírito. Espíritos não devem, se ajustam. Como assim, Lucas? Vocês, encarnados, foram educados religiosamente como devedores. Não há devedores para o Pai. Esqueça essa história de devedor. Você não deve nada a Deus. Nenhum espírito deve a Deus. Somos espíritos eternos e temos a eternidade para a evolução necessária a ascender a planos superiores. O destino de todos os espíritos é a perfeição. Nunca se esqueça disso. É errando e acertando que consegues o apogeu. Além do mais, tens o livre-arbítrio. Sim, livre-arbítrio. Eu havia me esquecido disso. Pois bem, tudo o que podes encarnado, podes desencarnado. És e serás sempre livre. Mas e a lei maior? A lei maior é aplicada aqui, assim como no plano dos encarnados. Sabe qual é o grande problema de vocês, Osmar? Não, não sei. Acreditar que ele pune. Definitivamente vocês têm que acreditar que sois livres, e sendo livres, são livres em vida e após a morte física. Nunca serás reprimido pelo Criador. Ele é o maior educador. É através das oportunidades que vais apurando o melhor de ti e assim atingirás o objetivo maior. Liberdade? Sim, todo espírito é livre, estando aqui ou na carne. Meu Deus, como somos ignorantes! Não é questão de ignorância, e sim de esclarecimento. Nós estamos no universo para vos auxiliar. Essa é a função daqueles que compreendem as leis divinas e as colocam em prática. Não adianta você alcançar a luminosidade se sua luminosidade não ilumina os espíritos ao seu redor. Se não consegues iluminar tua caminhada, em qual caminho andarás? Não se adquire luz sem renovação. E eu achando que eu tenho que cuidar somente de mim e dos meus. Os seus poderão passar por esse lugar. Os seus poderão viver nesse lugar. E como você vai poder ajudá-los se ainda não compreende o amor? Como auxiliar o inexplicável? Como iluminar se andas em trevas? A reforma íntima é o primeiro passo, Osmar. Quer dizer que tudo que temos na Terra temos na vida pós-vida? Sim. Tudinho? Tudo que lhe serve para evoluir é espelho em todos os planos. Assim, se tens as experiências evolutivas no plano físico, tens as mesmas oportunidades quando deixares a vida corpórea, até mesmo aqui no umbral. Como explicar isso para os encarnados? Desta forma que estamos fazendo. Os encarnados precisam compreender-se como espíritos plenos, espíritos eternos que são e que recebem todos os dias uma página em branco no livro da existência. O que você escreve nela é de sua inteira responsabilidade. Isso eu já aprendi, Lucas. Somos semeeiros. Colheremos na vida espiritual as mazelas ou o plantio da boa semente. Isso, Osmar. Como poderás colher na vida espiritual aquilo que desconheces? Como poderás colher na vida espiritual se ela foi totalmente diferente da vida material? É verdade, Lucas. Aqui se reflete lá, e lá se reflete aqui, entende? Sim, agora compreendo. O que vocês estão recebendo são oportunidades. Aproveite-as. Esses livros que chegam a todo tempo dos planos que ainda desconheces são oportunidades esclarecedoras do que se vive após a vida. Me perdoe, Lucas, mas por que outros evangelistas não escreveram sobre isso? Alguns escreveram sim, Osmar. Tudo tem seu tempo certo. Não se ensina matemática a quem ainda não sabe ler ou escrever. Por isso é chegado o tempo de mais informações sobre a vida após vida. É chegado o momento de vocês serem esclarecidos sobre o que acontece após a vida terrena. Ao desprender-se da carne, há um mundo de possibilidades, e nós estamos aqui para esclarecê-los e auxiliá-los. Sou grato, Lucas. Não seja. Escreva, evolua, dê uma boa olhada a seu redor. O que você está vendo? Várias cidades dentro de uma escuridão incompreensível. Como assim incompreensível? Não consigo entender por que esse lugar é assim. Assim como? Escuro, fétido, triste, sem vida. É o reflexo das mentes que vivem aqui. Embora esses espíritos pareçam estar felizes com a vida que levam aqui, eles ainda não compreenderam que precisam modificar seus pensamentos para que tudo se transforme. Mentes em sintonia, energia condensadora. A mente comanda tudo? Sim, a mente comanda tudo ao seu redor. Observe o que está acontecendo no planeta Terra neste momento. O que, Lucas? Vocês estão trancafiados dentro de casa, sem poder olhar o sorriso de uma criança. É muito triste o que estamos vivendo. Vocês estão colhendo o pensamento da mente coletiva, aquilo que plasmaram ao universo. Como assim, Lucas? Se uma mente pensa uma coisa sozinha, ela não tem poder suficiente para materializá-la, a não ser que esse desejo ou pensamento seja como um mantra. Mas se 5 bilhões de mentes pensam igual, o pensamento se condensa, daí o vírus que aterroriza todas as nações. Quer dizer que o que estamos vivendo com o Covid-19 é a condensação das mentes? Sim, colhe-se o que se semeia, lembra? Meu Deus! Seu Deus? Sim, meu Deus! Pare de culpar Deus por tudo o que vos acontece. Ele nada faz a seus filhos, a não ser dar a todos os espíritos oportunidades evolutivas infinitas. Ele é amor em essência. Ele é perdão, bondade, caridade, benevolência e, acima de tudo, misericordioso. Sempre culpamos Deus por tudo de mal que nos acontece. Um dia compreenderás o que és em essência e tudo ficará mais fácil. Podemos mudar o que está nos acontecendo? Mude o pensamento, mude a mente, a vibração. Mudar o pensamento coletivo? Sim, deu o primeiro passo. Acho que estou dando a minha contribuição para um mundo melhor através das obras que vocês me passam. Isso, faça a sua parte. E se todos fizerem um pouquinho, esse pouquinho somado a outros pouquinhos muda um monte de lugar, como ele disse. Sim, Jesus nos guiou. Ele ainda está no leme, Osmar. Acredito que sim. Creia, ele é o caminho, a verdade e a vida. Precisamos compreender melhor os desígnios de Deus, Lucas. Vocês estão no caminho. Sério? Sim, vocês estão no caminho. Que boa notícia! Escreva, Osmar, escreva. Sim, vamos continuar. Osmar, eu tenho que te dizer uma coisa. Diga, Lucas. Quando você desencarna e chega ao umbral, você continua livre para permanecer nele ou pode deixá-lo. Todos precisam se conscientizar disso. Você continua livre, como disse antes. O que eu preciso fazer para deixá-lo, Lucas? Daqui só sai aquele que quer sair. Nenhum espírito é forçado a deixar o umbral. Essa é uma zona livre, livre de tudo, assim como todos os lugares existentes no universo. Aqui tudo pode. Após o desencarne terreno, adquires a liberdade plena. E esse sentimento de liberdade plena todos alcançaram, pois a liberdade da carne vos liberta para viver plenamente. Osmar, daqui só se sai por dois motivos. Quais, Lucas? Arrependimento sincero e misericórdia divina. E essa está sempre disponível para todos os filhos da criação. Em quais casos mais se sai daqui? O arrependimento, a mudança de vibração, o desprendimento dos vícios e a transformação moral. Isso chamamos de arrependimento sincero. Isso dificulta muito aos espíritos que vivem aqui, não é, Lucas? Sim. Os prazeres, a ignorância, os vícios prendem esses espíritos aqui. Vendo que eles podem beber, se drogarem, dificilmente eles se arrependerão, Lucas. Essa é a nossa maior batalha no umbral. Eles têm sabedoria para liderar e comandar os mais sensíveis e menos instruídos. Esses líderes são o nosso maior desafio. Não poderia Deus puni-los? Afinal, eles estão fazendo o mal aqui. Deus não pune nenhum de seus filhos, como eu já te disse. Eu acho que ele deveria. Não pense como se você tivesse somente essa vida. Pense como um ser pleno que aspira para se tornar perfeito. Vidas são como trocar de roupa. Vais trocando até encontrar a roupa perfeita, aquela que melhor reveste o espírito. Sou grato por teus ensinamentos, Lucas. Não agradeça, estamos em missão. Lucas, é por isso que muitos não querem sair daqui? Por esse motivo, esse lugar está tão cheio, Osmar. Haverá um dia em que o umbral será esvaziado? Eu acredito que não. O que acontecerá será o exílio desses que vivem aqui por muito tempo. Serão exilados para outros umbrais ou renascerão na carne e, renascendo, recebem novas oportunidades evolutivas. Osmar, o umbral é uma condensação das mentes humanas. Lembre-se sempre disso. Enquanto as consciências humanas não mudarem, esse lugar existirá. Será que na nova era, a era da regeneração, isso tudo vai mudar? Sim, mas isso ainda vai demorar um pouco. Vamos à história que temos para contar? Sim, vamos. Eu gostaria de lhe fazer só mais uma pergunta. Então faça. Por que somos assim, Lucas? Por que não nos modificamos logo e ajudamos o Criador nas tarefas evolutivas? Cada espírito tem seu tempo, e o tempo é o senhor dos ajustes e da verdade. Nunca se desespere diante de uma dificuldade. Elas são instrumento de evolução para o espírito. Gratidão, Lucas, gratidão. Não agradeça, evolua. Evolua sem se importar. Como assim sem me importar? O que mais atrapalha os espíritos a evoluírem é ficar preocupado com o que os outros vão pensar. Muitos irão e estão a criticar vários médiuns que trazem nesse momento informações importantíssimas sobre a vida após a vida. Se você der ouvidos às críticas, logo desistirá e, abandonando, abandonará as oportunidades que esses ensinamentos vos trazem. Portanto, faça com fé, com determinação e sem se importar com o que as pessoas pensam, faça a sua parte. E siga os seus instintos. É nele que habita o Senhor. Isso eu já aprendi, Lucas. Não vou parar, não vou desistir de ajudar tantas pessoas que estão ao meu lado. Sabe, Lucas, eu recebo muitas mensagens de gratidão pelos livros e isso me impulsiona a seguir em frente. Há algumas com críticas. Essas tiro como lições necessárias à minha melhora pessoal. Siga em frente sem fraquejar, sem se melindrar e, acima de tudo, siga confiando que Jesus está no leme do planeta em que espias nesse momento. Ele jamais os abandonou. Ele nunca deixou de estar entre vós. Confio e sigo sem pestanejar. Que bom, Osmar. Obrigado, Lucas. Vamos escrever? Sim, vamos em frente. Mas antes deixa eu te dizer uma coisa. Virgílio é um espírito antigo. Está no umbral há muitos anos. Ele vai te contar. A missão desse obsessor vai surpreender a você e aos seus ouvintes. Tudo está em conformidade com a vontade do Criador. Vocês poderão ver nessa obra que nem tudo está perdido e que nenhum de vocês está ao acaso. Tudo tem um motivo, uma razão e uma solução. Até um obsessor tem a quem respeitar. Compreendo, Lucas. Agora vamos escrever. Fique atento a todos os detalhes para que seus ouvintes e você não desperdicem esse nobre ensinamento. Sim, pode deixar, Lucas. Vamos em frente. Vamos. De Lucas. Busque em Deus os ensinamentos que necessitas para a renovação interior.